É só gravar que os cachorros começam a latir feito uns cachorros. E hoje, Manual do Mundo, vamos gravar. Faz tempo que não gravamos. Esse daqui quase que poderia ser um daqueles episódios hiato, tal, que eu já fiz algumas vezes. Mas não é porque eu já fiz algumas vezes. Uita, quase eu quebro o negócio aqui. E eu não iria fazer uma outra parte não. E eu cheguei a gravar algumas vezes, só que eu não postei. E isso é um outro problema que eu vou ter que cuidar em outro dia. E qual é o lance do episódio de hoje? Pra você que tá se perguntando aí, nossa. Mas tem episódio, eu nem sei do que ele tá falando aqui. O que será que ele vai falar nesse episódio? Aí eu falo pra vocês. É nada de importante. Mas você pode continuar aqui. Porque eventualmente eu posso falar um negócio legal. Alguma coisa meio profunda que possa mudar a sua percepção sobre o mundo. E isso pode acontecer. Não é que vai. Não é que eu prometa. Mas pode acontecer. Assim como pode acontecer, eu não falar nada com nada. Nesse determinado tempo. E eu não desenvolver nada. Mas aí, você quer ficar aqui pela esperança? Desenvolver alguma coisa? Ultimamente eu acho que todos os casts que eu tenho feito não estão numa qualidade tão legal. Tanto é que, fato absoluto da realidade, que eu gravei acho que uns 4 ou 5 antes desse, e eu acabei não postando nenhum. Sei lá, não me senti tão confortável. E agora tô gravando esse pra talvez postar esse e já criar coragem de postar os outros também. Vou deixar marcado pra ir postando um a cada dia, sei lá. Que é o que eu faço geralmente, eu acumulo vários e depois eu posto tudo de uma vez. Mas dessa vez eu quero começar a gravar mais periodicamente mesmo, por toda sexta esse episódio, porque eu percebo o valor do hábito. Muito pra um outro canal que eu também gosto de ver, que é o Jovem Nerd. Não é o Jovem Nerd? A galera que tá acostumada a ver Jovem Nerd sabe que todo dia tem vídeo meio-dia, então se almoça vendo Jovem Nerd sabe disso, sabe que a galera almoça vendo Jovem Nerd, porque a galera tem hábito, velho. A galera tá acostumada com isso com ele. E não é como se eu tivesse um público, mas se eu tivesse, eu gostaria que eu tivesse o hábito de saber quando sai. Tipo, ah, toda sexta-feira eu sei que vai ter esse bufo de uma coisa aleatória. O que esse bobo tá falando é legal? Não sei, mas toda sexta ele tá falando. Não que vai sexta nos episódios, mas poderia, entendeu? E aí me obrigaria a gravar realmente toda semana. Tendo assunto ou não tendo, teria que gravar. O que talvez seria um problema, talvez seria uma salvação, porque, pô, eu passo muito tempo sem gravar. Eu investi num gravador pra quê? Pra não gravar? Não é legal. Investir em algo que você acaba não usufruindo. Pô, é melhor deixar o dinheiro na poupança. Rendendo 0,5. Na real, acho que deve estar 0,3 ao ano. Não sei o que é 0,3, mas deve estar. Por aí. Sempre vai ter um valor assim. Quebrado. E a parada é essa. Agora também eu acho que ninguém deve ter o interesse de me ouvir. Sinto isso. Porque se tivesse, talvez não teria parado de gravar. Não sei. Eu sei que tem gente que gosta, mas talvez as pessoas que gostem já sejam de saco cheio também. Já não aguentam mais. E como saber se as pessoas já estão de saco cheio de você? E isso que a gente vai ter que estudar hoje. Como saber se as pessoas estão de saco cheio de você? Parte 1. E eu não sei ainda. Então a gente tá aqui pra descobrir junto. E caso você descubra, eu quero que você me responda. Porque às vezes eu sinto isso. Pô, acho que eu tô chato, hein? Eu já sou meio chato. Você que me acompanha deve saber disso. Tanto é que eu gravei comecei a gravar um podcast pra você escutar pra dormir. Porque você nunca vai dormir escutando alguém legal. Alguém legal vai te deixar interessado no assunto. Pra alguém chato, vai te deixar. Ai, nossa. Ai, e dorme. Talvez o que eu tô falando é uma afirmação falsa, mas eu quero fingir que eu sou realmente muito chato. Não que eu não seja muito chato, eu sou. Mas também não vou afirmar tanto. Existe muita gente muito mais chata que eu no mundo. Assim como existe muita gente muito mais legal que eu no mundo. Aquele equilíbrio perfeito que eu sempre tento buscar. Nem tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Como diria o Charlie Brown Jr., saudoso Chorão. Hoje faz 5 anos que ele morreu. E embaixo aquela bad, né? Pensar no Chorão. Porque é um. Porra, era um poeta, né? As rimas dele marcaram época e marcaram também, não parte do meu desenvolvimento, porque eu comecei a dar valor pro Charlie Brown Jr. meio tardio, tô meio que dando agora o valor. Mas cara, poesia pura, Charlie Brown Jr. Ela tão interessante e eu aqui pichando o muro. Meu, analisa essa parte da letra, velho. Analisa. Pensa com cuidado, porque. Ah, é um negócio bobo. O cara só tá falando de pichar muro. Olha que besta. Não é, mano. É uma cultura por trás disso. E eu aqui pichando muro e ela tão interessante, cria um contraste automaticamente em sua cabeça. Do cara ser um cara meio, entre aspas, tá vagabundo e tal, só pensa em pichar muro, deixar sua marca no mundo, por causa que ele faz música também, porque ele quer deixar sua marca no mundo. Só que ele se sente vazio, ele sente, pô, eu sou. Eu sei lá, mano, eu só picho um muro. Enquanto ela é tão interessante. Aí o tão interessante você pode ir pra qualquer lado, você pode, nossa, ela é pesquisadora científica. E fudida nos estudos, ou ela tem um charme misterioso que deixa interessado. E você pode ir pra qualquer lado, e de qualquer lado que você ir, não ela é tão interessante, vai ser contrastante com ele só pichando o muro. O cara era um gênio. Não sei se foi realmente ele o autor dessa música, mas pô, Charlie Brown Jr. é brilhante. E eu falo nem só em relação às letras, eu falo em relação à sonoridade, a como tem influência de várias músicas. É um negócio assim. Primeiro, Charlie Brown Jr., você querendo ou não, é o Nirvana brasileiro. Uniu diversas tribos, uniu roquistas, uniu skatistas, uniu maconhistas, uniu uma galera. Tudo bem que essa união já é uma união meio pré-determinada, né? Porque um cara que anda de skate, ele geralmente escuta um soque. E um cara que anda de skate também geralmente fuma maconha. Sem preconceitos, mas são coisas que dá pra você ali, meio que dá pra unir por ligações, sabe? Um neurônio no outro, ligou. E mas maconhista normalmente não é roquista. Roquistas sabem que usa outros tipos de drogas. Embora também possa maconha. Enfim. O papo não era esse. O papo é que assim, pô, mano, tem pegada de reggae, mano. Tem pegada de rap. Tem música que é o puro rap, só que com uma tocada de rock e reggae, mano. Tem letra de Charlie Brown que realmente é crítica social foda. Os jovens da TV no Brasil não são levados a sério. Não é sério? Olha isso. Deixa eu te falar, nunca tive chance. Cara, é insano. Por favor, se você não conseguir dormir depois do final desse episódio, vai no Spotify, ou no Deezer, ou no aplicativo de sua preferência para escutar música, e coloca Charlie Brown Jr. Camisa 10, esse álbum aí. Isso é uma crítica que eu tenho que fazer com o Charlie Brown Jr., porque, pô, tudo é necessário, tudo é pertinente a criticar. Mesmo o mais perfeito dos perfeitos, existe uma coisa que ele não é perfeito. E Charlie Brown Jr. tem um vacilo em álbum. As capas de álbum de Charlie Brown Jr. são feias. E todo álbum que eu já escutei Charlie Brown tem muito aquele gostinho de grandes hits, sabe? Eu lance meio Queen também, que o álbum parece que ser só sucessos. Que o Queen, na real, os álbuns famosos do Queen são esses, né? Só sucessos Queen. Mas Eles. Eu não. Que é uma parada que eu gosto muito de álbum, que eu não sinto uma unidade tão grande assim, álbum do Charlie Brown. É mais assim, a gente tá fazendo música e a gente tá lançando álbum. E vai botando aí. E peraí, vou ver se tá gravando, porque se eu estiver falando tudo isso de Charlie Brown Jr. pra você não escutar no final, eu vou ficar bravo. Tá gravando. E já deu mais ou menos o episódio. Até meio de episódio padrão que eu faço aqui. Mas eu vou alongar, porque eu sinto que eu tenho mais coisa pra falar. Que é uma parada também que eu percebi, velho. Às vezes, o tempo de determinada coisa tem que ser o tempo que ela precisa ser. Não mais nem menos. Meio confuso, talvez, o que eu tô te falando, mas você vai chegar lá. Por exemplo, você tem a série de TV. Elas geralmente duram 20 minutos, 40 minutos, depende da série. Vai até uma hora, enfim. E com isso tem um motivo, pô, porque você tem que acertar a grade da TV que vai passar essas séries de TV. E com o advento da internet, você não tem mais essa necessidade de ter uma grade certa. Então, você pode fazer episódios regradinhos de 20 minutos, mas você pode fazer um episódio de 5, episódio de 10, episódio de 40. Normalmente existe um padrão que leva na série. Ela leva, tipo, 40 minutos, mas vai a alguns 50, outros 30. Existe essa malemolência. Só que por que eu acho legal isso? Porque o episódio em si, ele tem um tempo que ele deveria ter, que ele deveria levar. Você, em um episódio, você precisa falar. Você precisa mostrar coisas que vão durar 10 minutos. Vai durar só 10 minutos de episódio. Você não precisa esticar. Não precisa. E isso eu acho maravilhoso. Porque você pega um episódio de 24 minutos, você tem só 10 minutos de conteúdo bruto e você tem que esticar pra 20 minutos, vai ficar ruim, vai ficar enrolado. E é o que a Netflix faz também em série, não em relação ao episódio, em número de episódios. Às vezes ela quer fechar um pacote de 8 episódios, sendo que a série precisava só de 5 pra ficar legal. Aí o meio fica aquele problema Netflix de série. E eu também não quero falar sobre Netflix aqui não, que eu tô de coisa boa, e a Netflix faz coisa boa também. Mas, quero falar de outras coisas. E agora sim mais que eu quero falar. Acho que tá bom por hoje. Eu senti que eu tô esquecendo de passar alguma coisa, mas sempre passa alguma coisa, sempre deixa alguma coisa no ar. Isso. A lição que eu tiro de hoje é. Como se fosse. Nossa, He-Man. Quero falar do He-Man também. Agora não sei se eu abro o cast só pra começar a falar do He-Man. Ou se eu termino esse falando do He-Man. Porque eu sinto que eu tô tendo uma flutuação muito grande aqui de temas. Charlie Brown Jr., Netflix e He-Man. Bem que o anime He-Man vai ser na Netflix. E o He-Man também, no trailer, toca uma música muito da hora. Que dá pra linkar com o Charlie Brown Jr., que só tem música muito da hora. Até hoje, eu não escutei nenhuma música do Charlie Brown que não fosse muito da hora. Tem músicas que são mais da hora que outras da hora. Mas, enfim. O He-Man, saiu o trailer do He-Man, que vai sair na Netflix. E eu fiquei empolgado, muito empolgado. Eu não imaginava que eu ia ficar tão empolgado assim com o desenho do He-Man. E agora eu tô surpreendido, obrigado a ver o He-Man assim que sair. E um pouco de medo de ficar decepcionado porque eu fiquei muito empolgado com o He-Man. He-Man marcou muito pouco minha infância. Porque é desenho de décadas passadas, acho que é 40 anos atrás. Mas mesmo assim eu lembro de assistir um pouco de He-Man e pô, os gritos clássicos do He-Man e coisa do tipo. E é isso. Empolgado por He-Man. 40 anos de He-Man. E vai ser um desenho novo. Os dubladores já estavam tudo morto. Vai ser um desenho novo. Da hora. E o que eu acho legal dessa volta do He-Man é que eles quebram a regra de 30 anos. Porque as coisas só voltam depois de 30 anos. He-Man não. Eu vou voltar depois de 40. Vamos se fuder. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Porque eu tô cansado. Essa coisa de voltar 30 anos depois. Cansado. Esse negócio que a indústria tá acabando com a gente. A Disney, ela tem um calendário dela que ela só fica esperando o filme fazer 30 anos pra lançar uma versão live action ruim do filme. Fica vendo, daqui a pouco vai começar a chegar nos filmes que já eram live action, fazendo o re live action. Daqui a 30 anos vai ser Pocahontas Live Action 2. É ridículo. Suadaço. Uma sacanagem. É você pegar no ponto fraco de consumidores e abusar deles. É isso que essas grandes empresas fazem. Você quer fazer parte dessas grandes empresas? Eu quero, porque elas devem dar muito dinheiro pra galera que trabalha lá. Mas aí você vai se render ao sistema. Ah, que sistema é esse? Você pergunta. O sistema, ó. Sistema é foda, parceiro. Já dizia o Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite, que a banda Tijuana também toca lá. Banda Tijuana é essa que tem uma música quase tão boa que todas as músicas do Charlie Brown. Não chega lá, mas tá quase. E é isso aí. Acho que eu já me alonguei demais. E espero que tenha de alguma forma te ajudado a dormir. Se não te ajudou, mano, coloca no Charlie Brown, confia. Se não que escutou, dê aquela chance. Se já escutou e gostou, você sabe o que eu tô falando? Se já escutou e não gostou, pô. Aí. Aí não tem muito o que fazer, não. Mas tenta dar outra chance, talvez. Se você tem escutado a música errada, se bem que não tem música errada pra escutar do Charlie Brown. Todas são boas. É isso.